Novamente, você já sabe, pela Rádio Federal, no podcast Além da Consciência. E hoje, com a voz totalmente melhor, e ao meu gosto, hoje eu trouxe aqui uma pessoa que é entusiasta pela moda. Ela, só de olhar para você, ela já escaneia o teu look. Ela vai compartilhar dicas, histórias e curiosidades sobre este universo do brechó. Vamos conhecer os looks. Vestida para causar, mamãe, eu nasci para brilhar. Ah, eu tô linda, nem percebi. E o que mais? Ah, não, tem um look aqui que eu coloquei que acho que você vai adorar. É o look mais, é a tendência, assim. Hoje à noite não tem lua, mas vem comigo que a estrela te ilumina. Ah, era mais ou menos assim que eu tinha colocado. Hoje à noite não tem lua, mas vem comigo que a estrela te ilumina. Ela que é lá do brechó, Dona Ciclana, a Ruth Alice. Seja bem-vinda aqui.
Obrigada, amiga.
E aí, como é que você tá?
Eu estou bem, graças a Deus. Estamos indo aí no brechó, né? Que eu adoro mexer com brechó. São várias histórias, como você falou aí. Várias histórias, várias pessoas diferentes. Várias pessoas mudando de vida com brechó. Eu dou mentoria para brechós também, para quem quer abrir brechó. E eu vejo a revolução das pessoas, principalmente aquelas mulheres que dependem lá do financeiro do marido, às vezes fica sem nada. E ali o brechó, ele é um jeito para a pessoa dar um up na vida dela. Porque o brechó, até os próprios clientes servem como seu fornecedor. Você precisa de pouco investimento para você poder evoluir no brechó, e você pode ir gerindo aquilo ali. Dá para fazer outras coisas. É muito bom, gente. E é bom ver as pessoas mudando de vida com o brechó. Tá só crescendo.
Que legal. Então, vamos dar boa noite agora pro nosso diretor ali, ó. Vitinho.
Boa noite.
Você nem percebeu, mas ele tá com um bloco de notas ali, que ele vai aprender tudo sobre brechó, porque ele vai levar a esposa dele lá.
Já anota aí, viu? Porque vocês vão mudar de vida com brechó.
Ele vai levar a esposa dele lá pra descobrir, assim, aquelas peças únicas.
Ah, isso também é maravilhoso, né? Você poder sair na rua e saber que você tá único ali. Você é uma pessoa que tá... E ninguém tá do seu jeito, porque você já viu, você sai pra uma festa e você tá com a mesma roupa da outra pessoa. Ai. Gente, você quer se enfiar num buraco.
Só tem renner.
Ai, um dia eu estava assim, eu pensei, nossa, eu comprei essa saia lá no Rio de Janeiro, ninguém vai ter essa saia aqui em Brasília. Quem disse? Fui ali passear, ó, a pessoa com a saia igualzinha a minha. Ah, não, gente, eu gosto de brechó por causa disso.
Exatamente.
Você vê novidade, é uma peça, é única. É isso. E coisas antigas que voltam. Peças CGC, né? Que são as peças vintages, que são peças antigas e que vocês não encontram mais hoje.
Além de ser uma experiência empolgante, né? Eu acredito.
Ai, é maravilhoso.
Recompensadora, porque às vezes você pensa numa peça, por exemplo, meu sonho, no meu primeiro contato com um brechó, o meu sonho era, não sei se você lembra, mas não lembro nada da época dele, não, aquela Paca Lolo. Já ouviu falar? Olha, tu também não.
Ai
cara, eu sou muito velha. Mas era, na minha adolescência era um tal de Paca Lolo, Company, nada, gente.
Não.
Nossa,
não.
Ninguém tá comigo. Não. Enfim, não, aí era isso, sabe? Meu sonho, aí eu só podia, eu comprava assim, meus pais compravam e tal, mas sabe aquela coisa de customizar? Aí eu gostava pra fazer aquilo, minha mãe ficava brava.
Isso tem muito também.
Mas aí eu gostava, meu primeiro contato foi esse. Mas depois disso, era aquela coisa de Zara, né? E a gente encontra em brechó.
Encontra, a gente encontra todo tipo de marca nos brechós. Dos brechós mais simples. Porque não importa onde o brechó fica. O que importa são, às vezes, as doações que recebem raramente recebe doação, mas recebe. Tem peças que são garimpadas em outros lugares. Pessoas que vão, os próprios clientes, que têm essas peças de marca no guarda-roupa, que não servem mais, e quer vender pro brechó. Então, mesmo do brechó mais simples para os mais tops, tem peças, vocês vão poder encontrar peças de marca lá. Marcas
exatamente.
Variadas.
E deixa eu te perguntar, o que que... Como é que você se sente, assim, ao saber que... Sabe, como é que você se sente com esse regozijo, essa gratificação emocional que as pessoas sentem ou têm a partir desse encontro contigo no brechó?
Ai, gente, eu fico muito feliz quando o cliente vai na loja e, de repente, ele pega o celular dele e fala assim, olha, Ruth, eu fui pra tal evento esse dia aqui, ó, e olha aqui a roupa que eu tava usando. Foi daqui da sua loja e a pessoa toda feliz. Todo mundo perguntou onde eu comprei, porque a roupa ficou linda. Ficou maravilhosa. E isso é legal. Isso aí, ó, me enche de alegria. De claro. Saber que a pessoa comprou na minha loja, continua usando e leva clientes, leva familiares para comprar comigo. Eu acho isso o máximo.
Porque por trás já tinha uma história, né? Em cada peça, você acredita?
Sim, eu acredito também.
Cada peça tem uma história. Sim. E a partir dali que você mesmo falou que a satisfação foi imensa, né? Também passa a ter uma história, né? Porque às vezes... É, tem pessoas que pega lá na tua loja, compra lá e depois teve um momento assim tão, tão prazeroso, tão cheio de...
De vida com aquela roupa, né? E depois essa roupa acaba que a pessoa já usou bastante, já tirou foto e tudo. E ela fala, não, agora tá no momento de eu passar essa história pra outra pessoa.
Sim.
Aí outra pessoa vai lá, pega e já faz outras histórias com essa peça.
Eu tive uma mania, sabe? Assim, quando eu passava por um momento bem legal, bem satisfatório com uma roupa, eu guardava por um ano. Uma mania, diretor, olha isso.
Olha só!
Aí eu guardava por um ano, assim, eu não lavava. Porque eu pensava que aquela memória ia sair junto, sabe?
Uhum.
As ideias. Mas passou.
Eu indico muito a pessoa, se passou 6 meses sem usar a peça, pode colocar ela pro brechó. Porque você não vai usar mais.
Ah, é igual o tal do vestido de noiva. De noiva, não. Que eu fui pedida em noivar. Mas acho tão lindo, assim, bordadinho, sabe? Mas, assim, é uma coisa que a gente não quer ainda se desvincular.
Ah, tá. É porque, às vezes, a gente gera um apego com a peça, né? É uma peça também bonita. Às vezes, é uma peça rara. Uma peça que você nunca mais vai encontrar em outro lugar. E você acaba pegando aquela ali como posse, né? Mas, assim, como eu sou dona de brechó, eu aprendi muito a não segurar a peça mais comigo. Uhum. É assim, ó, usei hoje, usei semana que vem, mês que vem. Ah, tá bom, já tá bom.
Pra essa mim, coisa de repetir,
eu
né?
Eu já acostumei a não repetir as roupas. É porque também o meu, a minha facilidade de pegar a roupa é muito rápida. É muito fácil. Então, eu troco de roupa sempre.
Já aconteceu, assim, de você chegar... Não chega pra você? Como é que é? As clientes vão lá e te dão? Ou você tem um lugar
então,
que garimpa também?
Eu tenho um lugar onde eu pego. Eu tenho os fornecedores fixos. Mas os meus clientes também se tornam fornecedores. Que geralmente eles chegam lá na loja. Ah, Ruth, eu tenho umas peças lá, engordei, então não quero mais usar. Tem como você comprar? Eu compro.
Ah.
Eu compro, eu troco. A gente faz ali o que fica melhor pro cliente, a gente tá fazendo.
E já aconteceu de você também se apaixonar por uma peça e falar, essa é minha?
Lá na loja direto. Até cliente que leva roupa pra lá, eu falo assim, ai, essa peça aqui, não vou vender ela não.
Já era.
Aí eu levo pra mim. Mas aí eu sei que vai ficar comigo por curto tempo. Daqui a pouco eu tô... devolvendo ela pro brechó, porque eu já acostumei a não repetir muitas roupas.
Entendi.
Sempre vou trocando.
Ruth, fala pra gente como é que começou isso daí, essa ideia sua de abrir um brechó.
Gente, essa ideia foi assim, bem louca, sabe? Eu mexia com roupa nova, aí eu ia pro Brás, em São Paulo, ia pra Goiânia, comprava roupa e revendia. E as pessoas estavam achando caro demais, porque a gente tem que colocar um valor ali do nosso lucro e tudo. E aí eu tava cansada de ouvir as pessoas falando que tava caro demais e cansada de viajar também pra comprar roupa. E aí eu comecei na garagem da casa da minha mãe. E aí depois a vender as roupas novas.
Aqui em Brasília?
Aqui no Recanto das Emas. Comecei lá a vender roupa nova lá. E aí, depois eu falei, não, mãe, eu mexi com outras coisas. E eu falei, não, mãe, eu vou dar um tempo de roupa, não vou mexer mais, não. Aí, minha mãe pegou aquele espaço, como ela não ia viajar, não podia viajar nem nada, ela pegou aquele espaço e começou a vender roupa usada.
Olha.
E foi da... e aí eu falei, meu Deus, olha a quantidade de lucro que minha mãe ganha nessas peças. Aí eu comecei a me encantar pelo brechó. Aí eu já comecei a achar uma loja pra alugar. E eu já fui alugando loja sem saber de nada. Não sabia onde ia arrumar roupa. Não sabia, eu não sabia nem como que eu ia começar. Eu simplesmente fui lá, meti as caras e comecei. Me ferrei muito, porque eu peguei roupa de, em São Paulo, que vieram tudo velha, estragada, mofada. Gastei, no início eu quebrei muita cara. Perdi muito dinheiro. Mas depois foi só lucro, foi só sucesso. Inclusive, tudo que eu tenho hoje foi pelo brechó.
Nossa, que legal. Aí a sua mãe virou tua sócia.
Aí a minha mãe, ela continua mexendo com o brechó dela lá em casa. Uhum. Aos poucos ela mexe. E quem meteu as caras mesmo em loja foi eu. Porque minha mãe, ela é mais dona de casa, né? O brechó foi mais uma segunda renda pra ela. E a minha foi uma renda mesmo, que eu saí do trabalho. E foi a minha primeira renda, foi minha única renda, foi o brechó.
Meu diretor disse que já até te viu por aí, né? Ele conhece. Ela é um sucesso nas redes sociais, meu diretor querido. Ela faz live.
Eu tô sabendo.
Você experimenta? Você experimenta, né? As roupas, é legal
assim. Eu, assim, eu sou a modelo, eu sou a vendedora, eu sou o Uber. Eu sou tudo.
Mas tu faz entrega também.
Eu ia te perguntar se você participa também de feira de brechó. Que o que acontece muito aqui em Brasília, como um circuito sustentável, que eu conheço, e também tem um ao desapego.
Isso, é, tá acontecendo muitas feiras de brechós. Eu já fui convidada para algumas, mas nunca fui, gente. Confesso que eu nunca fui, porque eu tenho um bebê pequeno, não dá tempo de ir. E é isso, eu tenho que cuidar da loja e eu trabalho sozinha também. Aí eu confesso que eu nunca fui para participar das feiras, mas para comprar eu já fui.
Eu também já fui em algumas.
E adoro.
Ó, eu gosto muito de comprar.
Sim.
Mas comprar em brechó é assim, dá uma satisfação, assim, uma coisa.
Amiga, é viciante.
Pois é,
você começa a comprar, já era.
É gratificante, é uma gratificação emocional. Tu fica assim, cara, essa peça aqui, olha que legal. E aquela coisa de não ter, né, por aí, não sei.
De não ter por aí isso, de você poder sair num lugar e tá só você ali.
Fala mais um pouquinho sobre aquilo de cada peça ter uma história que você...
Ai, amiga, eu acho isso muito interessante, né? Porque a vida da gente, né? A gente tá aqui hoje, ó, hoje aqui eu tô com essa peça. Já é uma história, né?
Sim.
Tô participando aqui e tudo. E daqui a pouco vai pra outra pessoa, porque daqui a pouco eu me desfaço dela. Aí já vai pra outra pessoa. Aí o que que essa pessoa vai viver com essa peça, né?
Pois é, tudo, é engraçado, tudo tem uma memória,
se for,
né?
Se for parar pra pensar nisso, realmente tudo tem uma memória na vida da gente. Mas eu também creio que tem as memórias boas. Infelizmente um também tem as negativas. Mas aí é que entra, é a gente chegar e a gente acreditar que tá tudo limpo.
Que aquela história foi daquela pessoa.
É, foi daquela pessoa. Ah, e aí, as outras histórias que virão, melhores ainda.
Até porque a pessoa não vai pegar a peça e falar, oi, quem foi a dona? É. O que que houve aqui? O importante é que ela não saiba, porque aí começa aquela, a crença limitante a partir daí, né? Ela não sabe, a pessoa não sabe, então...
Não sabe, tá tudo certo. Eu falo lá na loja, gente, tem gente que chega lá, a gente ainda tem gente que chega e fala, você conhece a pessoa que era dona dessa roupa?
Nossa.
Ela, não. Não conhece, ela morreu? Falei, não, eu não sei, mas eu não conheço. Aí ela, ai, que eu fico meio assim, né? Eu falei, não, menina, leva pra casa, faz uma oração, tá tudo certo.
Você sabia que eu tinha um preconceito? Eu tinha um preconceito assim, com sapatos. Eu pensava assim, nossa, eu vou pisar no sapato que aquela pessoa percorreu um caminho, uma história, olha só.
É.
Aí eu não gosto
e
muito.
E a gente vê que... Mas a gente vê que isso...
É crença limitante, é o que eu quero acreditar.
Por exemplo, eu tenho muitas peças no meu guarda-roupa. Na verdade, eu acho que a maioria. Agora, acho que 99% de peças do meu guarda-roupa, tanto sapatos quanto roupas, são tudo de brechó. E eu não senti que eu atraí nenhuma maldição por ter usado um sapato, uma blusa de um
crença
brechó.
Crença limitante, né?
É, e
é
eu
que a gente quer acreditar.
É, eu não acredito. Assim, existem as crenças limitantes. Mas a gente tem que arrumar isso na nossa mente, né?
É, exatamente. Na nossa mente subconsciente.
É.
Porque você quer acreditar naquilo. É igual eu, não tem como. Eu quero acreditar, né? Não tem como. Não, vou parar com isso aqui agora. Não, eu já coloquei na minha mente que é aquilo ali e pronto. Então, sapato eu não costumo comprar.
Já fiz o contrário. Já coloquei na minha mente, assim, quando no início, quando eu coloquei. Aí eu peguei uma peça, assim, com uma marca bem famosa. Aí eu falei, eita, coloquei essa blusa aqui, agora eu vou ficar rica.
Eu já faço o contrário,
eu já não penso que vai... Ai, meu Deus, o que, que essa pessoa passou com essa roupa? Não, eu penso assim, ah, essa roupa é de grife, caríssima. Isso aqui vai atrair dinheiro pra mim, vai ficar bom demais. É assim que eu vou
pensar. Mas é assim, né? É. Você dá esses comandos pra mente, é assim que flui. É assim que funciona, né? Eu... Desculpa. Eu preparei uma perguntinha aqui pra você. É, não é nem uma pergunta, é só pra você falar sobre experiências emocionais que te deixou, assim, bastante feliz em ter sido você a causadora de contentamentos de alguém. Por exemplo, isso que você falou, né? Nossa, alguém foi lá e já escolheu uma peça.
Roupa e tal.
Você se sente bem já, né, no geral?
Eu me sinto bem. E outra coisa, além de tudo isso... Tem o emocional com os clientes também, aquela convivência, que isso também é legal. É além de só vender, né?
Porque querendo ou não, você acaba sendo, né, uma terapeuta, porque eles vão te contar. Sim. Ai, hoje eu quero estar linda para tal evento,
isso.
Né?
Isso, e é assim muito que a gente gratificante, né? Isso, e é muito gratificante a gente poder ajudar a pessoa. E às vezes a pessoa também tá sem muitas condições financeiras.
Exato.
E quer ficar linda naquele lugar ali. E aí você coloca uma roupa bem bonita, uma roupa bem famosa, uma roupa assim que deixa a pessoa deslumbrante. E a pessoa sai de lá feliz da vida e depois volta, mostra as fotos, fala, olha Ruth, realmente eu estava linda. Todo mundo perguntou onde eu comprei essa peça. E isso para mim é maravilhoso. Além disso, são as mentorias que eu dou também. As pessoas que estão do zero, que estão sem renda, que começam a evolução com o brechó e começam a ganhar dinheiro, começam a mudar de vida. Isso para mim também é gratificante. Ver
Fala
as pessoas
um pouquinho do teu
vida.
Curso. Você tem na plataforma Hotmart?
Eu tenho esse curso Abra Já Seu Brechó na plataforma Hotmart. E já ajudei bastante pessoas.
Nossa.
A melhorarem de vida, a mudarem de vida mesmo.
Mas como é que é isso? Elas vão lá no
Hotmart e aí elas só compram um e-book que fala sobre o brechó.
Que você mesmo que elaborou?
Que eu mesmo quem elaborei. Eu e uma amiga minha, Vanessa, que ela tinha outro
Mandou
brechó
um
também.
Mandou um beijinho pra Vanessa.
Um beijo, Vanessa.
Ela compra no seu brechó?
Ela compra lá até hoje.
Ah, então...
Ela é uma amiga maravilhosa. E a gente elaborou esse e-book, né? Que fala sobre o brechó, onde você procura as roupas, o que você faz para organizar as peças, para colocar na loja, sabe? É um e-book muito legal. E lá dentro do e-book tem o meu contato também, quando a pessoa quer um aprofundamento, quer uma mentoria. Porque eu faço uma mentoria de ir até em loja já pronta. Eu organizo a loja todinha da pessoa, falo quais são as técnicas de vendas também que ela pode fazer para poder melhorar as vendas dela.
Por exemplo, se ela tem dúvida em abrir MEI, essas coisas, tudo você fala pra ela.
Tudo
porque inicialmente você é formada em contar...
Eu sou formada em recursos humanos, pós-graduada em gestão de pessoas.
Olha.
Não tem muita coisa a ver, mas eu já trabalhei nas vendas durante muitos anos, né? Trabalhei em shoppings e eu estagiei em uma empresa que eu que dava aula de técnicas de vendas.
Nossa!
Então... Eu sou muito... modéstia à parte, eu sou uma ótima vendedora.
É por isso que você está aqui.
Isso.
Você é uma profissional de excelência.
Isso,
então, assim,
amiga.
Você já formou, então, pessoas? Você já...
Sim, já melhorei a vida de muita gente com brechó.
Transformou, né, a vida das pessoas.
Sim.
Primeiro, você transformou a sua, né? Fala um pouquinho disso. Fala, Fernanda, eu estava ali, naquele fundo do poço que eu vivo, falando pro pessoal que um dia eu já estive. E aí você se reergueu, né? Todo mundo, né? Eu acho que já passou por isso.
Eu trabalhava na área de contabilidade.
Uhum.
Ganhava um salário mínimo. E assim, foi o brechó mesmo que mudou a minha vida. Eu lembro que quando eu meti as caras, eu fiquei com muito medo de meter as caras. Mas eu precisei, né? Porque eu tinha duas opções. Ou eu ficava na contabilidade.
Uhum.
E eu ficava ali recebendo aquele salário. Ou saía de lá para receber um pouquinho a mais. Um pouquinho só a mais. Ou... Eu ia viver meus sonhos, né? Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de ter as coisas, eu gosto de carro, eu gosto de casa, eu gosto de tudo. E o que que iria me proporcionar aquilo ali? Trabalhando no CLT, o que que ia me proporcionar aquilo ali? Então, eu juntei o medo mais a minha força de vontade. O medo, eu não deixei ele me paralisar. Aí eu falei, eu vou na minha força de vontade. O que eu quero? O que eu quero mesmo da minha vida? Eu quero mudar de vida. Se eu quero mudar... Deixa eu ir. Se eu quebrar a cara, pelo menos eu tentei. E eu fui, gente. Até então, tem 8 anos.
Aí você tinha uma peça de roupa e um sonho.
É, eu peguei peças de roupa da minha casa, comecei a vender. E eu tinha esse sonho, né? De mudar de vida. Eu precisava, porque eu queria as coisas, não podia ter.
Olha que lindo, né, querido diretor? Além de transformar a própria história, ela foi lá e hoje eleva, além de elevar a autoestima das pessoas também, né? Isso. Porque não deixa de ser. Tudo bem que às vezes uma roupa não vai melhorar muita coisa, mas dá uma maquiada legal, porque a partir dali ela vai procurar cada vez mais se sentir assim,
sim,
não é?
Sim, porque você bem vestida, você já é um passo. As pessoas param mais pra te olhar. As pessoas, quando você para alguém na rua, vai mal vestida pra ver se a pessoa para pra te ouvir.
É o que eu vivo falando lá em casa, a gente... Porque tinha uma coisa que a gente falava muito, minha filha e eu, assim, a gente conversava sobre essa frase que as pessoas falam que roupa não dignifica ninguém. Cara, dependendo da situação das pessoas, tudo bem, né? Que não vai nem exigir que a pessoa seja digna, ela não é digna porque não tá se vestindo bem. Às vezes as condições dela não são as melhores, né? Ela não pode. Mas que roupa dignifica, sim.
Sim.
Entende? Você se sente bem. É igual a gente tava falando, assim, não tem como uma pessoa que tá lá desleixada visualmente, não sei.
Uhum.
E aí a outra toda arrumadinha e elas têm a mesma profissão. No caso, a gente tava falando dela que ela tá estudando direito, né? Vai dar um emprego pra quem? A pessoa que for fazer
tá
a entrevista.
Arrumada.
Exato, entendeu? Às vezes aquela outra nem pisa lá, nem vai, já dispensa dali. Não é um... Querendo ou não, é um preconceito, sim, né? Mas é legal. Eu lembro que minha avó já dizia assim que... Mesmo que... Eu tenho essa vaidade toda por conta da minha avó. E minhas filhas puxaram também. Que assim... Ela falava assim, vá na padaria, que seja na padaria. Mas que vá bem vestida. Ela falava muito das partes íntimas também ali, da calcinha, essas coisas.
Uhum.
Que era pra ir sempre bem limpinha, bem arrumadinha. Ela vivia falando que... se um dia ela passasse mal na rua, os bombeiros não iam ficar com nojo dela. E você acredita que ela faleceu assim, foi atropelada. Mas ela, a minha mãe vive falando isso, que ela tava muito bem limpinha.
Olha só.
Entendeu? Então era uma coisa que ela deixou pra gente, né? Essa coisa de andar bem vestida. E parece que as pessoas te olham diferente. Não que você vá dar respeito por isso, mas é diferente, né? E outra coisa, as pessoas confundem o comportamento, por exemplo, a elegância com a roupa. Não! O comportamento é a elegância é o comportamento da pessoa, né? Aí a maneira que ela se veste agrega tudo, não é isso?
Isso mesmo.
As pessoas confundem, né? Fala que você tá tão elegante hoje. Não, eu tô bem vestida. Elegante, eu posso estar bem vestida e aprontar um escarcéu por aí, não é?
É.
Você já tirou essas dúvidas das pessoas? Que elegância é um comportamento?
É, elegância é um comportamento. É como você se comporta, né? Como se você tá num lugar e você tá bem, tá arrumadinha, organizadinha. Não é só a roupa. A elegância é um conjunto, né? Mas assim, e não é só pra gente, para as pessoas também da rua. É pra gente. Quando a gente coloca uma roupa, o nosso subconsciente já entende que você já tá... Por exemplo, quando você tá doente... Se você tá em casa doente, você tá com aquele baby doll lá, cansada, doente, você continua doente.
Camisetão, né?
Você continua doente, é impressionante. Agora, se você falar assim, não, eu vou levantar, eu vou pelo menos tomar um banho e vou colocar uma roupa. Gente, você colocou a roupa, você tá desanimada, você já colocou uma maquiagenzinha, gente, já muda. Já muda, você já tá com vontade de fazer outras coisas, você já tá com vontade de sair, sabe? Isso tudo influencia no nosso comportamento.
Exatamente.
Então, não é só a gente pôr uma roupa. A roupa é muito. A roupa é muita coisa pra gente. É o que vai impulsionar a gente a fazer outras coisas.
Já aconteceu assim na loja de alguém ir lá, aí ver, ficou maravilhoso. Ah, eu adorei. Só que aí depois quer falar, ah, eu não gostei, não. Mas já usou, já tudo mais? Nunca teve esses conflitos? Ah, que bom, né? Igual nas lojas, né?
O bom lá da minha loja, eu acho que a minha loja não tá abençoada.
Gente, é mesmo, porque tu dá um espaço, além de ter vários espelhos pra gente ver, garantir que ficou bonita mesmo. Ficou bem, né?
Não, não, e como... também é abençoada demais, sabe por quê? Porque todo mundo que vai lá, que compra lá, fala que, nossa, Ruth, eu não sei o que, é que tem nessas peças suas, não. Mas toda roupa que eu compro aqui é as que não saem do meu corpo, tá? Pra elas saírem voando sozinha. Eu acho incrível, eu acho legal, mas sabe por quê que acontece isso? Porque eu não vendo só por vender. Eu vendo o que realmente fica bom pro cliente. Porque
isso é verdade.
Realmente, eu vejo o que fica bom. Por mais que não seja o estilo do cliente naquele momento, eu falo, olha, você faz um teste que você vai gostar. E a pessoa faz o teste, anda, e depois volta cheio de elogios. Aí fala, ah, realmente, gente,
eu me lembro que tinha uma peça lá, acho que se eu não me engano é Gregory.
Uhum.
Aí você falou assim, aí eu falei, ah, não, já vi que não vai ficar legal. Você veste, você tem muito isso, né? Veste. Sabe, querido diretor, não é daquelas que falam assim, não, tá linda, você tá linda.
Só pra te agradar.
Não, ela fala real mesmo. Aí quando eu vesti, primeiro eu tava falando que não ia ficar legal, né? Aí eu vesti pronto, como uma luva.
Ficou maravilhoso. Coloca um escarpão nele lá, um preto, com a bolsa bem chique. Pronto,
fechou.
Maravilhoso.
Agora, pronto, vendemos muito bem essa loja. Ah, não, fala pro pessoal onde que fica.
Então, meninas, a minha loja fica na CSB 9, em Taguatinga Sul, próximo ao Colégio Marista, de frente pro Residencial Aeronáutica. Então, não deixem de ir lá, porque vocês com certeza vão sair com um look maravilhoso.
Exatamente. Agora, deixa eu vender o meu peixe aqui. Você gosta de açaí?
Amo.
Ah, que bom. O açaí lá do Central do Açaí da Eva Guedes. Você já conhece? Lá do
Não
Pátio
conheço.
Capital? Não. Você tem que conhecer.
Chama
Central do Açaí. A Eva Guedes é assim, uma mulher muito elegante. Nome de empresária ela já tem, tu tá vendo?
Uhum.
Eva Guedes. Você ganhou um açaí. No dia que você for visitar lá o consultório, aí você passa lá.
Ah, que
bacana. Prova.
Depois eu vou lá.
E aí também tem... Tu gosta de tapioca?
Amiga, eu gosto de tudo. Tudo que é de comida.
Passa não pra tem ver. Frescura.
Amo.
De comer, ela é da Ana Paula. Ela faz uma tapioca que chama Corra Linda, que é assim, carne de sol com banana.
Nossa.
Tu gosta de coisa agridoce?
Adoro.
Cara, tu é boa de
Eu gato. Misturo tudo, amiga.
Então, lá na Ana Paula, que também fica lá no Pátio Capital. Olha que bonitinha, ela fez até um...
Uma
um
gracinha, viu?
Não, cuscuzeira, né?
É.
Lá tem de tudo. E Ana Paula, lá no Pátio Capital. E também a Dourado Imóveis, que é da Gardênia. Você tá pensando em comprar um imóvel, uma coisa? Toma, segura essa madruga para as pessoas saberem que é hora de pagar o aluguel.
Ai, gente!
Não é para você, é só para segurar. Mostra aí pra câmera, você e seu Madruga. Paguem o aluguel.
Olha, gente.
A Gardênia, ela mexe com tudo, sabe? Qualquer imóvel, assim, que você imaginar pra vender, pra alugar.
Pra tudo.
Pra tudo. O sonho da casa própria, ela facilita, sabe? Lá na Dourado Imóveis,
Dourado
com a Gardênia. E vou vender o peixinho lá, gente, de casa também, né? Pra eu continuar indo
isso.
Lá na Dona Ciclana comprar os looks. Hoje eu não estou de Dona Ciclana, mas eu tenho várias peças, né, Gal?
Sim.
Lá na Meta Clínica Neurológica do Dr. Colombo, que também fica lá no Pátio Capital, lá na sala 1013 da Torre Sul. Viu, amigo? No dia que tu fica lá se sentindo mal. Porque vamos combinar que não é todo dia maravilha, né?
Não, não.
Mas também não precisa ir lá, assim, só porque eu tô falando. Mas o Dr. Colombo mandou te entregar uma coisinha legal aqui. Porque, vamos dizer, vamos combinar que tem dia que tá pesadão, não tá,
tem.
Não?
Tem.
Estresse.
Tem dias de luta e tem dias de glória, né?
Sim, todo dia tem contratempos, né? Como você vai lidar com eles que vai te fazer melhor, não é?
É verdade.
Doutor Colombo mandou um silicone. Tô brincando. Isso daqui.
Ai, amiga, parece, eu ia aceitar, né? Agora.
Parece, né? Esse daqui, ó. Esse daqui você pode usar como necessário.
Ai, adorei.
Olha, eu abrindo o presente.
Obrigada.
Eu que abri, eu que... né?
Ai, amiga, deixa
eu... Isso daí é assim,
isso
ó.
É o quê?
Você vai colocar na geladeira, no freezer, alguma coisa. E ele vai ficar... Tá vendo que é um gelzinho?
Sim.
Aí quando você tiver com aquela tensão do dia, né? Do contratempo, do dia que não foi tão legal. Aí você coloca assim, ó. Entendeu?
Adorei. E eu tenho.
Pra tensão nas costas.
Nossa, amei. Ai, obrigada. Adorei.
Isso daqui é legal pra colocar, né?
Adorei isso aqui. Isso aqui eu já tô de olho nisso aqui, menina. Pra eu colocar minhas makes.
Tu pensa que era um silicone?
Ai, eu já tava tão feliz, né?
Não. Não. É de dentro pra fora. Tá. E aí, fala mais aí sobre o curso lá.
Então, são as mentorias, né? Tem um e-book, que é para você ver como que vai fazer com as peças, como que vai fazer a consultoria e tudo. E tem a mentoria, né? Que é me chamada no privado, né? E eu mesma vou lá pessoalmente, vou na loja, organizo a loja.
Então, assim,
técnicas de vendas.
Vamos dizer que a pessoa passou ali por um... Tá passando por uma situação, um contratempo daqueles que a gente já conhece. Tá ali... Só tem um sonho, uma peça de roupa. Porque ela acabou com tudo, todos os planos dela que ela construiu com alguém. Às vezes tá passando por isso, essa pessoa. Então ela tá ali, aí separou, né? Muitas vezes acontece isso. Aí a mulher se vê, ou a pessoa, ela se vê numa situação que, no fundo do poço. E ela tá vendo que não tem jeito. Mas assim, tem que regularizar direitinho, tem que abrir MEI, como é que é?
Não, assim, pra ter uma loja física, sim.
Dependendo de onde ela esteja, né?
Isso, porque se tiver na casa dela, por exemplo... Mas é bom a gente até abrir o microempresa por causa do INSS também, né? Que é importante a gente pagar. Às vezes aparece um contratempo e Deus me livre, a gente tem um acidente, alguma coisa. Pelo menos a gente tá resguardado, né? De alguma forma. E agora sim, para uma pessoa... A indicação assim para uma pessoa assim que tá assim no fundo do poço mesmo, tá precisando levantar uma grana, não precisa abrir uma loja física, mas só a virtual já ajuda.
Isso também você ensina?
Isso, ensino, porque aí a pessoa pode falar com a família: ei, primas, vocês não têm umas roupas aí pra me doar e tudo mais? E aí a pessoa vai trabalhando, entendeu? E às vezes não só de doação, a pessoa pode pedir em consignação: prima, se eu vender tal peça sua, eu vou te dar 30% do que eu vender.
Olha.
Do valor que eu vender, vou te dar 50%, aí vai de cada um. Entendeu? Então, dá pra pessoa fazer. Dá pra pessoa se reerguer, fazer um dinheiro ali pra começar.
Aí, dependendo, ela pode pensar em alugar uma casa.
Isso, pode alugar um lugar. É, ou então, pode participar dessas feiras. Vai perguntando, aonde tem feira pra ir? Vai lá, se inscreve, vai. E é assim, tem gente que eu conheço que trabalha no setor comercial sul, e que o pessoal fica lá, é perigoso até o rapo passar, né? Mas o pessoal vai lá e coloca aquele lençol e taca as roupas de brechó lá.
Na
parada,
né?
Parada de ônibus atrás do Recanto é o que mais tem.
Nossa.
O pessoal leva até as araras, um cabide lá e taca a roupa lá. E assim, as pessoas têm que se virar, gente. Eu acho que só não ganha dinheiro quem não quer. Porque hoje tem várias oportunidades. A pessoa só precisa ter determinação para trabalhar.
Às vezes pode até, igual você deu o exemplo da prima, chamar a própria prima para começarem juntos, né?
Dá
juntas,
pra fazer
porque
sociedade.
Tem pessoas que é boa em filmagens, né? Colocar, fazer
ou a prima
arte.
Tem um carro, coloca as roupas tudo dentro do carro, vai numa estação do metrô, abre o porta-mala do carro e vende o que a pessoa está passando. Gente, a gente, para ganhar dinheiro, a gente só precisa querer. Gostar do que faz, também é bom trabalhar e pronto.
E você dá um certificadozinho? Como é que é isso? Para as pessoas entenderem.
Não, no curso, no e-book, eu não dou certificado.
É só para aprender mesmo,
mas
né?
Mas é só para a pessoa aprender mesmo.
Ah, não tem essas coisas de questionário, prova e nada?
Não.
Ah, você dá aquela mentoria
mesmo.
Eu
dou uma mentoria para a pessoa levar para o resto da vida.
Uhum.
É. Que realmente é para o resto da vida as mentorias que eu dou, inclusive na loja física.
Entendi.
Sobre, por exemplo, mudar as peças de lugar. Porque às
sobre
vezes
a higienização que
higienização.
Você... Gente, a loja dela é muito cheirosa. O que é aquilo? Você faz? Você também teve que aprender a passar?
Eu passava muita roupa. Hoje eu até pago alguém pra passar as roupas.
Agora
pra
as coisas
loja,
mudaram.
Sabe?
Agora são as vacas
aí
gordas.
Aí hoje as pessoas fazem esse trabalho pra mim. Lavam também. né? Mas assim, é importante mesmo também estar sempre com um cheirinho bom, porque muita gente ainda tem preconceito com brechós.
Isso que eu ia fazer uma pergunta. Como você faz para tirar esse preconceito das pessoas que, tipo, tem cliente fixo ali do brechó, que já entende que é o roupa usada, isso e aquilo, mas aquele cliente novo que chega ali, quer comprar no brechó, mas ainda tem aquele preconceito de, tipo, pô, vou comprar uma roupa usada?
É, ó, tem cliente que chega lá já falando para mim, olha, eu não sou de comprar em brechó, nunca comprei, eu só achei sua loja bonita e resolvi entrar. Aí eu falo, é mesmo? Aí eu converso com a pessoa, eu falo, olha, tem essa peça, tem essa, tem essa. E a pessoa acaba se encantando. Aí eu falo, tá vendo essa roupa que eu tô usando? É da brechó. E eu tô super linda, não tô? Olha as peças no meu Instagram, das minhas viagens. Olha só, eu fui pra Arraial do Cabo com essa roupa aqui, olha que lindo, é de brechó. Aí ela é mesmo e tal. E aí a gente acaba abrindo a mente da pessoa. E a pessoa fica tão entusiasmada, porque assim, o que move a pessoa? O entusiasmo. Você tá ali naquele momento, você vai falando. Você não coloca uma arma na cabeça da pessoa e fala, não, já que você entrou, você vai comprar aqui.
Querendo ou não, você acaba fazendo uma programação, né? Uma reprogramação mental.
Eu faço
mental.
Uma reprogramação mental na mente da pessoa mesmo. Porque a pessoa chega lá, às vezes, com a mente muito fechada. E assim, você, com a simpatia, com entusiasmo, com calma, e vai falando, e vai entrando na mente, na conversa com a
pessoa. Leva
a pessoa
pra você.
A gente leva a pessoa.
Isso na hipnose a gente chama de rapport. É, você faz aquela apresentação ali, às vezes elas entram ali e é mais assim uma... É como se... É mais um acolhimento, você já percebeu isso?
É,
às vezes,
sim.
Né? E aí você ganha tudo.
Tem muita gente que compra pelo acolhimento. Às vezes a pessoa não tá precisando da roupa.
E gosta de conversar, da tua simpatia.
Mas só pelo fato de você sentar ali do meu lado, bater um papo, daqui a pouco a pessoa tá comprando a loja toda.
Psh.
Isso é maravilhoso.
Então assim, quando... Não, eu achei interessante mesmo essa parte aí que você falou de... Desse... Que as pessoas têm um preconceito, né? Meu primeiro contato era isso. Eu fui, na primeira vez que eu te falei que eu fui, chamava brechó das pulgas. Ah. Olha, das pulgas.
Olha só,
mas realmente
vídeo.
tinha pulga nas
Ixi,
roupas.
Realmente.
Entendeu? Então, aí,
você acaba
falando,
perdendo,
muito tempo,
né,
atrás, foi em Sobradinho. E era como se fosse numa garagem, mas era das pulgas mesmo. E
olha
aí
só,
tinha
que
mesmo
coisa,
cachorro junto. Mas eu gostava, sabe? Minha
Sim,
mãe brigava
é
comigo.
É porque a gente que vê a roupa, a gente, quando a gente não tem frescura e gosta de ver a peça, a gente leva a peça e lava. E tá tudo bem.
Sim, aquela coisa de customizar que eu te falei.
E tá tudo certo.
Ai, que legal. Nossa, mas eu amei te trazer aqui. Tu viu que passa rápido?
E eu amei estar aqui
rápido
também.
Rápido demais, né?
Passa.
E tu nem comeu a uva. Come a uva.
Eu vou comer.
Então é isso, viu, Vitinho? Ó, pra levar lá, nosso diretor vai levar a namorada dele lá. É Gabi?
É...
Jéssica?
Porra, até esqueci. É Giovana.
Gente, ele esqueceu.
Ainda bem que não tá ligado. Tá ligado?
Corte essa parte.
Que coisa.
A Giovana, ela vai lá, ela vai ver do que eu tô falando. É muito
isso
legal.
Isso mesmo, acho. Eu fico até com raiva dele, porque ele não levou ainda, né?
E disse que era vizinho, né?
E
detalhe.
Que já conhecia a ex-dona de lá.
No mesmo lugar, era?
No mesmo lugar.
Pô, eu morei...
Como é que pode, né?
Morei...
Um trem desse.
Morei 4 anos ali, pô, se eu não conhecesse, né?
A gente tá tudo em casa. Tu mora ali perto?
Não, eu morava, né? Eu se mudei tem pouco tempo, agora tô morando em frente à Católica. Mas eu morava em frente, eu morava lá no Palmares.
Eu mais vizinha, né?
Eu morava em cima do brechó dela.
No mesmo
Nossa.
Condomínio. É o condomínio.
Literalmente...
Tu comia ali no Rio de Janeiro?
Eu comia lá...
Nossa, quebrada ali, né?
É. Tem um restaurante lá do Jarbas, lá do lado.
Uhum.
Sabor no prato.
Isso mesmo. Nossa, tem memória ótima.
Que tem um açaizinho também, né?
É.
Isso.
Exatamente.
Tem a destilaria mais pra frente. É mais pra minha quebrada.
A destilaria é?
É.
Pra lá.
É a Dash.
Minha
lá.
Vizinha.
A Dash, quase toda sexta-feira eu almoço lá.
É, eu já te vi lá. Olha os papos.
Já te vi andando por lá.
Mas é isso. Mande um beijo pro gatinho que tá lá te esperando.
Um beijo, meu filho, eu te amo.
Como é que é o nome dele?
Gael.
E da Mames, que tá lá com ele.
Minha mãe, Maria. Sem ela, eu não sou ninguém. Obrigada, mãe.
E Vitinho, você tem uma oportunidade agora de dizer o nome da sua namorada certinho? Diga, mande um beijo pra ela.
Beijo, Giovana.
E eu, meu amor, que tá lá no plantão como sempre. Gente, não é porque o homem só trabalha, né? Porque às terças e quinta ele tem plantão lá no base.
Tá certo.
Um beijo, meu amor. É isso, meu querido. Muito obrigada por você ter vindo aqui.
Obrigada, amiga. Obrigada também.